dia. Aqui quem vos fala é o evangelista Eliseu Machis. Eu quero, antes de mais nada, deixar o meu grande abraço para o zelador da Brava Vida, que está nos estúdios da França, e para o meu grande amigo também, que está nos estúdios 014, no Japão. Hoje Deus me trouxe uma palavra sobre Lázaro, e eu quero trazer essas reflexões e ilustrar como se fosse no dia de hoje. Estava enfermo. Então os seus familiares perguntavam: cadê Jesus que não chega? Por que Jesus não chega? Onde está Jesus? Perguntavam entre si. Então aquela situação se agravou. Então Lázaro morreu. Então as pessoas se desesperaram e perguntaram: cadê Jesus que não chegou? E muitas das vezes na sua vida as pessoas também perguntam: cadê Jesus na tua vida? Você não fala que Ele é Deus? Cadê Ele? Você não fala de Cristo? Por que Ele não apresenta na tua vida? Por que na tua vida não há mudanças? E muitas pessoas nos julgam, nos criticam, perguntam: uai, você não é crente? Por que você está vivendo essa vida derregrada, essa vida de miséria, passando lá no fim do poço? E é exatamente isso que Deus quer falar a cada um de nós. Porque às vezes você está igual Jeremias, quando ele estava lá no fim do poço, mas é no fim do poço, é quando você está lá embaixo, ou então quando, igual José também, que foi jogado. Ou seja, é nos momentos difíceis que Deus ele mostra a presença dele na nossa vida. E é exatamente isso que a palavra de Deus fala aqui, ó. João 10, 11, versículo, capítulo 11, versículo 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: está a enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Oxeza. Isso, Deus está, tudo é permissão de Deus. Deus está permitindo que você fique doente, que você passe por isso, que você... Tudo é necessário para que Deus seja glorificado na tua vida. E tudo o que aconteceu na vida de Lázaro era tudo permissão de Deus, porque Deus ele queria mostrar o seu poder, queria mostrar a todas aquelas pessoas que estavam em sua volta que ele era Deus, que ele estava no negócio. Então, muitas das vezes você está passando por lutas, por crises, por coisas dessa vida, perseguições, calúnias. Mas tudo tem um propósito de Deus. Tudo, quando não é mando, é permissão de Deus. Ou seja, Deus está vendo tudo, Deus está permitindo tudo. E você está passando, e você passa por isso, para que quando Ele te honrar, Ele permite que as pessoas vejam. Porque quando a honra vir, todos também verão e contemplarão o milagre de Deus na tua vida. Todos contemplarão o que Deus vai fazer na tua vida. Então, tudo, Deus está contemplando tudo. Não pensa você que Deus te esqueceu, não. E a palavra de Deus fala que aquelas pessoas perguntaram: cadê Jesus? Onde está Jesus? Onde ele foi? Então as pessoas falaram: você vai morrer. Mas Deus, ele espera que você chegue ao seu limite, porque tudo que foge da ótica humana é aí que Jesus age. Deus, ele é o Deus do impossível. E tudo que o homem não pode fazer, tudo que desafia a medicina, tudo que a medicina não pode fazer, Deus faz. Deus, ele cura as pessoas cegas, as pessoas leprosas, as pessoas doentes. Tudo que foge da ótica humana, isso que Deus faz pela nossa vida. Então, a palavra de Deus fala que Jesus chegou naquele lugar de... E então ele ficou de frente para a morte. Ou seja, você tem coragem de ficar de frente para a morte? Ou seja, nós vimos um testemunho há pouco tempo de um irmão que ressuscitou. Ou seja, de uma pessoa que estava frente a frente com uma pessoa que tinha morrido, mas Deus ressuscitou essa pessoa. Então, e você tem essa coragem, tem essa atitude de chegar na frente de um caixão e falar e orar? estar com Deus e profetizar? Você tem essa atitude de fazer a obra de Deus? Então, a palavra de Deus fala que Jesus Cristo veio com firmeza, veio sorrindo. Por quê? Porque lá vinha, de um lado lá vinha a vida para encontrar com a morte. Então, você nunca para em frente a um caixão, você nunca para de frente a uma morte se você não tiver o poder de Deus, se você não tiver a unção de Cristo. Você só para de frente a um caixão se você tiver a autoridade de Deus para ressuscitar essa pessoa. Então, a palavra de Deus, e Jesus, ele ressuscitou Lázaro. E muitas vezes dentro da igreja, ou até mesmo fora, tem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente. Ou seja, então, Deus, quando ele salva uma pessoa, quando ele liberta, quando ele ressuscita uma pessoa, nós que somos cristãos, nós temos que limpar essa pessoa, nós temos que ajudar a transformar a vida dessa pessoa. E muitas pessoas estão mortas, não mortas carnalmente, mas mortas espiritualmente. E essa palavra que quer nos falar sobre isso, vamos nos ajudar para fazer a obra de Deus. Deus fala aqui em João capítulo 11, versículo 4, que Deus, ele chegou ali e mostrou a sua glória. Ou seja, tudo que o homem, tudo era necessário acontecer para que o nome de Deus fosse honrado e gloriado. Ou seja, essa luta que você está passando, isso é necessário acontecer para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida, para que você tenha testemunho de Cristo na tua vida, para que nada nesse mundo possa dizer ao contrário de tudo. Porque muitos de nós, quando somos crentes, quando estamos bem, é fácil ser crente. Mas muitas pessoas cristãs, quando começam a passar por uma luta, quando começam a passar por uma prova, ou até mesmo quando o filho machuca o dedinho, eles começam a reclamar. Então muda essa situação, começa a agradecer a Deus, começa a cantar, mesmo no momento difícil, mas igual a Jeremias, que a palavra de Deus fala que ele foi jogado numa cisterna, e lá no fundo do poço ele começou a cantar: glória, glória, aleluia. Então, mesmo lá no fundo do poço, comece a cantar, comece a louvar, comece a profetizar a bênção na tua vida. Faz igual aquela mulher que, quando o profeta perguntava a ela: e aí, como é que você está? Mesmo na luta, ela falava: está tudo bem. Mesmo na prova, ela falava: está tudo bem. E a vida dela melhorou. Porque enquanto você passa por essa luta, se você continuar falando que está mal, a tendência é piorar. Então, conte os seus problemas apenas para Deus. Busque apenas a Deus. Espere em Deus. Muitas pessoas esperam em homem, esperam em advogado, esperam em padeiro, copeiro, em amigo, advogado. Mas você, espere em Deus. Não espere nas coisas que esses homens fazem. Confie em Deus. Tem pessoas que confiam no homem, mas não confiam em Deus. Tem pessoas que confiam nas coisas humanas, nas coisas desse mundo, mas não confiam nas coisas espirituais. E é exatamente isso que eu estava falando na igreja. Que as pessoas, elas, é como se fosse uma pedra que estivesse nos olhos dessas pessoas, cegando, uma cegueira espiritual. E muitas dessas pessoas, por falta de fé, não vê o agir de Deus. Por isso que muitas das pessoas falam de um Deus tão grande, e o que Deus, e o que esse Deus tão grande pode fazer na vida dessa pessoa só fica no papel. Ou seja, ela não vê a materialização desse Deus tão grande, ou então a manifestação. Então, não adianta você falar de um Deus tão grande e viver uma vida de miséria. Você tem que dizer: eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito a morte na minha vida, eu não aceito essas coisas na minha vida. Então, aquelas pessoas, os irmãos de Lázaro, esperavam apenas em Jesus. Ou seja, faça isso na tua vida. Antes de reclamar, antes de murmurar. Então, quando Cristo chegou naquele lugar, a irmã de Lázaro falou: se você, se você tivesse chegado mais antes, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, antes de você criticar, antes de você murmurar, busque a Deus. Vai de encontro a Deus. Não espere que Deus venha de encontro a você, mas por tudo ele quer fazer por você. Mas para que ele faça algo na tua vida, uma atitude de você tem que ser tomada. Então tome essa atitude. Vai de encontro a Deus. Dê o seu primeiro passo. Porque é muito fácil você esperar as bênçãos. E isso nos faz pensar também que muitas pessoas querem a bênção, mas não querem o abençoador. Ou seja, muitas pessoas querem o milagre, mas não querem ir atrás. Então, em cima dessa palavra, eu te convido a frequentar uma igreja evangélica. Não importa a praga, porque se praga salvasse, porque se praga fosse boa, a praga ficava do lado de dentro e não de fora. Então, venha receber a bênção de Deus na igreja evangélica mais próxima da sua casa. Não estou aqui pregando praga e muito menos religião. O que eu quero pregar é a palavra de Deus, porque a palavra é religião. Essa palavra, ela foge do contexto, ou seja, tudo que nós devemos fazer é pregar a verdadeira escritura de Cristo, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, a verdadeira palavra que salva, que cura, que liberta, que salva. Então, meus amados, a todos vocês que nos acompanham através da TV Pra Vida, eu quero agradecer a cada um de vocês, a todos vocês aqui do canal. Eu convido a vocês a clicar no site aqui abaixo, www.pravidajesus.net.